Oi, Brasil! Tá começando mais um off que você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio digital ou você pode nos assistir e ver nossos rostinhos aqui no YouTube. Hoje eu vou falar com Ali Muritiba, que é um diretor que tá super bombando agora. Ele dirigiu o Caso Evandro, lá do Globoplay, e também o filme dele, Deserto Particular, é o que o Brasil tá mandando aí para talvez ser indicado ao Oscar. É a indicação que o Brasil quer que seja indicado ao Oscar, sabe? Eu vou falar mais com ele disso. E para quem gosta do modus operandi, ele já foi agente penitenciário. Então também quero saber essa fofoca. Vamos lá, vamos falar com Ali Muritiba.
Conta aí, mas então, o que é que você
Quem é
fazia antes de
você,
ser
né?
influenciadora? É,
Quem
quem é
eu
você,
sou na
Carol?
fila do pão? Cara, eu estudei audiovisual lá em Brasília e eu sou formada em audiovisual. Mas
Olha,
hoje
não
minha vida
sabia.
é mais de jornalista, né? Eu trabalhei como assistente de direção bastante tempo e eu tinha um blog de maquiagem, e daí o blog foi dando certo, daí eu fui participar do site Omelete, já ouviu falar? Eu trabalhei
Conheço.
muitos anos lá no Omelete, trabalhava com vídeo, eu criei programas, apresentava e virei meio que apresentadora e fui criando. Aí tem o meu canal no YouTube, que eu falo de cinema, que eu falo de séries e tal, e fui indo para essa vida de apresentar e me dei. Aí comecei a trabalhar na Warner Channel como apresentadora, então dei certo na frente da câmera, né? Eu queria trabalhar atrás e a vida me levou para frente.
É um puta desafio, cara. Eu confesso que assim, quando é algo informal, como está acontecendo aqui entre nós, a gente está conversando e a gente tem um tema específico para falar, eu vou super bem, assim, mas. Manda tirar foto de mim. Outro dia a Vogue queria fazer um ensaio comigo. Meu
Chique.
Deus do céu, gente. Olha, era mais fácil sair pelado na rua durante a Semana Santa. Foi uma doideira.
Você já
Eu
viu
fiquei muito
Friends?
constrangido.
Você viu
Já.
Friends? Você lembra do Chandler para tirar foto? Que ele vai tirar, quando ele e a Mônica vão casar, ela quer tirar uma foto para
Ah,
pôr no jornal, aí
sim.
ele fica sempre assim, com a cara assim nas
Ah, é
fotos.
terrível. Aí eu chamei até uma amiga minha, que é fotógrafa, incrível, a Isa Lanave, para ser fotógrafa, pensando com ela, vou ficar mais à vontade e tal.
Só que
Puta,
não.
não rolou, cara. Quer dizer, rolou, as fotos foram feitas, estão legais, eu pareço até bonito nas fotos, mas foi muito difícil para mim, foi muito doloroso.
É, esse negócio de. Porque você não era diretor de cinema antes. Como que você chegou? Foi
Não.
parar. Já que você perguntou da minha carreira, vou perguntar da sua. Como chegamos aí?
Por caminhos bem tortuosos. Eu já fui um monte de coisa nesses meus 42 anos de idade. Comecei a fazer cinema há 13 anos apenas. E antes de começar a fazer cinema, a última coisa que eu fazia profissionalmente era eu era guarda de prisão, eu era agente penitenciário. É uma história muito maluca, mas é o que eu fazia. E lá na cadeia, trabalhando na cadeia, naquele ambiente maravilhoso, super agradável, toda criança sonha em ser guarda de prisão, eu decidi que eu precisava sair dali, precisava arrumar um outro ciclo social, precisava conhecer gente diferente e que não falasse só de crime, de crime, de crime. E decidi voltar para a faculdade, estudar de novo. Eu já tinha feito uma faculdade antes, eu era formado em história. E nesse momento que eu estava a fim de sair da cadeia, estavam criando uma faculdade de cinema lá em Curitiba, onde eu morava, onde eu moro ainda. E aí nunca imaginei fazer cinema na vida, sequer sabia que cinema era algo que se fizesse, porque nunca tinha parado para pensar nisso. Ia ver os filmes e pronto. Como essa faculdade estava sendo criada, era pública, era gratuita, e o vestibular não tinha, era um vestibular específico, não tinha questões de química, matemática, física, eu falei, pô, tá para
Você é um
mim.
cara das humanas, né?
Todas
Eu
humanas,
também.
vou prestar esse vestibular. Se eu passar, eu vou estudar cinema. Deve ser uma mata ficar lá vendo filme.
Facinho,
Então
show de
foi
bola.
assim. Foi mais ou menos assim que eu fui parar
E
no cinema.
você falou de que não aguentava mais falar de crime, mas depois a gente vai falar disso. Mas eu queria te contar uma fofoca, que eu tenho um podcast de crimes reais. Então eu tenho muita curiosidade para saber como era também trabalhar lá nos penitenciários. Porque dizem até que
Cara.
quem trabalha lá também se sente como um presidiário, né? Porque você só vive
Pois
ali
é,
naquele ambiente.
existe um fenômeno que já é catalogado assim pelos psicólogos, que se chama prisionização. Os profissionais que trabalham no penitenciário, eles trabalham durante muitas horas na penitenciária. A jornada de trabalho varia de estado para estado, mas quando eu trabalhava no Paraná, a gente trabalhava 24 por 48 e 12 por 60. Então, às vezes, você fica 24 horas na cadeia. Você chega às 7 da manhã do dia e sai às 7 da manhã no outro dia. E você passa o dia inteiro entre grades, vendo muito pouco sol, ou quase nenhum sol. O ambiente é muito barulhento, um barulho metálico o tempo inteiro, portas e grades batendo o tempo inteiro, e um vozerio muito forte dos presos. Então, é um ambiente muito, muito insalubre. E, ao mesmo tempo, um ambiente muito tenso. Ao contrário do que muita gente pensa, não acontecem coisas fantásticas. O cotidiano é muito rotineiro. Mas existe a possibilidade de algo muito fantástico e terrível acontecer a todo momento. Então, é um ambiente extremamente tenso. E, por consequência, a galera que trabalha lá dentro vai se embrutecendo, vai se aprisionando. Com o tempo, você começa a falar como os presos. Você começa a usar o linguajar dos presos, porque você precisa se fazer entender. Eu fiquei pouco tempo, 7 anos, mas eu me via... Não, existem hábitos que eu carrego comigo até hoje, tipo que foram aprendidos. Tipo, você nunca me verá sentado de costas para a porta de qualquer lugar.
Menos agora. Mas você está sozinho no quarto.
Eu estou num hotel no meio do mato, na Paraíba. Não é possível que alguém venha me surpreender aqui. E fora que aqui eu tenho visão panorâmica de quem está chegando. Mas,
você está vendo na câmera.
Você pode ser surpreendido a cada momento. Então, eu nunca sento de costas para os lugares. Se eu, no transporte público, no ônibus, se eu entro, eu vou para a última fileira lá de trás, porque eu tenho visão panorâmica de tudo.
Mas isso se porque você aprendeu carro, com eles, como eles faziam para fazer os crimes, assim? Ou...
Não. Aí eu aprendo a não ser surpreendido. Aprendi a não ser surpreendido por algum deles.
Por nada, tá.
Quando eu estiver fora do meu horário de trabalho e tal. Mas eu vi colegas de cadeia que passaram muitos anos lá dentro se embrutecer, assim, de ficar, inclusive, fisicamente mal cuidado, desleixado, enfim. O ambiente é muito difícil, obviamente, para quem está lá preso.
E por que que você foi trabalhar lá?
Para quem trabalha. Porque eu precisava de grana.
Porque e tinha trabalho.
É um concurso público, né? Quando eu me mudei, sou no sertão da Bahia, mudei para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, onde estudei história, e aí fui para Curitiba porque me casei. E quando cheguei em Curitiba, fiquei desempregado. Eu fui para Curitiba por amor e fui parar na cadeia. Fiquei desempregado. E desempregado, um filho pequeno, eu prestei o primeiro concurso que apareceu, e foi esse. E é isso. E aí fui trabalhar, precisava pagar as contas, e foi isso.
E aí você fez até uns documentários, né? Uma trilogia sobre essa sua experiência, que eu acho bem interessante isso de você aproveitar uma coisa que, sei lá, quem mais pode falar sobre isso, né? Você estava lá.
Não, eu estava... eu tinha um acesso privilegiado, assim, que ninguém do nosso meio, do meio das comunicações, tem. Assim. Eu era agente penitenciário, mas um agente penitenciário... com formação acadêmica sólida, eu sou formado em História pela USP, então uma formação humanista sólida, que estava trabalhando dentro do sistema prisional. Então, eu brincava, eu falava, tinha um outro amigo meu lá que também já saiu de lá, o André Domingues, que também era historiador, e nós dois éramos os diferentões da cadeia, né? Porque os outros agentes penitenciários não são muito dados a essas coisas como direitos humanos ou algo do gênero. E a gente era
essas
sempre um
coisas tipo,
né?
Direitos humanos, muito bom.
Para eles, direito humano é mimimi. Uhum. Nós éramos os diferentões, assim, eu e o André. E eu me lembro de um dia falar para ele, cara, sabe o mais doido aqui? Nós somos peças da engrenagem do sistema de moer gente, que é o sistema penitenciário.
Uhum.
E aí ele olhou para mim e falou, mas nós somos peças conscientes. conscientes de sermos peças. Eu falei, é verdade. E aí, quando eu comecei a estudar cinema e comecei a fazer os primeiros filmes, fiz alguns curtas antes de abordar o sistema prisional. Falei, pô, eu tenho um acesso muito privilegiado. Eu tenho um ponto de vista muito privilegiado. Eu estou lá todos os dias, cotidianamente, travando contato com essas pessoas que, inclusive, confiam em mim já. E agora eu estou adquirindo conhecimento de outra ferramenta de comunicação, que é o audiovisual. Por que não juntar essas duas coisas, né? Acho que não existem muitos agentes penitenciários cineastas por aí. Então... Vou fazer uns filmes. E aí, o primeiro dos filmes que eu fiz, que é A Fábrica, é um curta de ficção de 2011. Ele fez muito, 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 muito sucesso. É, rodou o mundo, todos os continentes, ganhou muitos prêmios. E na época, ninguém sabia que eu era agente penitenciário. Eu não falava até por segurança, porque você não vai sair por aí falando que você é de uma força de segurança. Você corre risco. E eu fiquei algum tempo sem falar sobre isso e as pessoas ficavam muito surpreendidas. Nossa, mas como você conseguiu filmar essa história? Como você conseguiu contar isso de maneira tão delicada? Da onde vem? Você fez muita pesquisa, assim, muita
7 anos.
pesquisa cotidiana. Depois da Fábrica, eu fiz Pátio, que aí é um documentário de curta-metragem que foi para Cannes, tipo, a cadeia me levou para Cannes. E nessa época eu ainda era agente penitenciário. Durante um período eu era um agente penitenciário que fazia filmes. É, e aí o terceiro filme é um longa-metragem documental, que aí eu filmei, eu tinha já me afastado da cadeia, mas eu não tinha me demitido. É possível pedir uma licença não remunerada. Eu pedi essa licença não remunerada, fiquei 2 anos fora e decidi que tinha que fazer um terceiro filme, e aí queria fazer um filme sobre os agentes penitenciários. Eu tinha feito os dois filmes anteriores sobre os presos e sobre os familiares dos presos, e aí eu decidi que ia fazer um filme sobre os guardas. E falei, ah, não faz muito sentido eu fazer um filme sobre os agentes penitenciários se eu não voltar a ser agente penitenciário. Eu voltei para a cadeia
Legal.
e passei 8 meses filmando lá dentro, cotidiano dos caras.
E esses três filmes têm algum streaming para a gente assistir? Está disponível em algum lugar?
A Fábrica está no MUBI, mas também está no YouTube. Tem centenas de links da Fábrica no YouTube, dá para ver. Pátio tá no YouTube também, liberado. E a gente tá no Globoplay.
Ah, legal. Porque eu sei que a galera vai querer saber. E é
Tomara.
muito louco isso, porque você começou ali, né? Você fez ficção, tal, documentário, que tem um pouco a ver com crime e que relata também verdades, né, do sistema prisional e que fala das burocracias e coisas que a gente, né, é muito triste, mas. A gente joga as pessoas lá na cadeia e foda-se, né? Ninguém quer saber depois que acontece, que vai virar, ninguém tá nem aí, né? Então, eu sinto que dá para sentir muito isso dos seus filmes, de denunciar coisas que não estão sendo faladas, né? E aí, recentemente, você foi parar para dirigir o caso Evandro, que era um podcast, virou série. Então, queria que você falasse um pouco dessa volta para o crime, mais ou menos. E como foi adaptar isso, né, o podcast para lá, assim.
A volta pro crime é ótimo. Tomara que eu não volte para cadeia. Chega de falar de cadeia. É doido porque, por conta desses documentários aí, desses filmes, na verdade, eles me abriram muitas portas. Eu, por exemplo, fui parar. Eu sou roteirista e diretor de alguns episódios da segunda temporada de Carcereiros da Rede Globo.
Ah, sim, é verdade.
E eu tenho certeza que eu só fui chamado para fazer aquela série
Por
por
causa
minha
disso.
experiência no cárcere. Aí, quando eu escrevi, aí, quando eu dirigi, eles passaram a me enxergar como diretor e roteirista. Mas antes, eu acho que eles me enxergavam
O cara
como um
que
guarda.
tava lá, né?
E o caso Evandro foi uma bela volta ao documentário. Eu tinha me afastado dos documentários, já não fazia documentários há algum tempo. Não porque não quisesse, mas porque nada me tocava para falar sobre. E as ficções estavam ocupando todo o meu tempo. E quando Maíra Lucas me chamou para uma reunião e eu não a conhecia, ela disse: "Olha, conheço teus documentários, acho muito legais, queria fazer a adaptação de um podcast." Eu: "O que é um podcast?" Juro,
Você nem
não sabia o
sabia.
que era. Não fazia ideia o que era um podcast. Isso foi em 2018, 2018, 2019. O Ivan ainda não tinha lançado os episódios. Ele estava. Não, mentira, ele tinha lançado até o 11º episódio, quando esse convite surgiu para mim. Maíra já havia comprado os direitos de adaptação antes mesmo dele lançar. E aí, o primeiro podcast que eu escutei na vida foi o Caso Evandro.
E o que que você
Primeira.
sentiu? Você
Não,
gostou?
então, o convite que Maíra fez para mim foi: "Olha, quero fazer uma história, um documentário, uma criança que foi morta brutalmente." Eu falei: "Nossa. Não sei se eu quero falar disso, não. Tô querendo fazer Turma da Mônica, Detetives do Prédio Azul, tô querendo fazer umas coisas mais leves. Não filme, não uma série de criança morta." E aí ela falou: "Ah, vou te mandar uns links para você escutar podcast." E aí, no dia, eu tava em São Paulo. No dia seguinte, eu fui correr no Ibirapuera e botei um episódio para tocar, e aí fodeu.
É
Terminou o
viciante.
primeiro episódio e falei: caralho, alguém vai contar essa história. E esse alguém tem que ser eu. Liguei para ela prontamente, falei: sou eu.
Depois do
Eu sou o
primeiro,
cara.
só um.
Depois do primeiro, eu já falei: meu, Maíra, sou eu. Vou continuar ouvindo aqui, mas conta comigo. Vamos lá, o que é que você precisa? Aí a gente passou a trabalhar juntos. Ela me apresentou o Ivan. Aí começamos a trabalhar juntos para formatar um projeto, para tentar vender a ideia para um player. Aí, rapidamente, eu montei um monstro, que é uma espécie de
Uma apresentação.
abordagem estética da série. E aí Globoplay embarcou de cara.
Que legal. E aí você, o que que
E que bom
você...
que fui eu, né? Porque eu já tinha feito muita coisa na vida, mas eu nunca tinha feito sucesso.
Você acha que você fez
Casevandro é um
sucesso?
sucesso.
Você acha que você só fez
O
sucesso
Casevandro é um...
com o Casevandro? Eu não
Porra!
acho.
Não, eu acho que os meus trabalhos. Eu gosto muito dos meus trabalhos, mas assim, os meus trabalhos em cinema, eles não repercutiram muito. Casevandro foi assustador, assim, de. Sei lá. A cada semana eu ganhava, sei lá, quantos mil seguidores no Instagram, e as pessoas me escreviam no Twitter, e as pessoas me mandavam direct, e eu, caralho, galera, o que tá acontecendo? Que doideira, virou um
É que eu
fenômeno,
acho que
assim.
é a
Para mim
série,
era muito
né?
novo, sabe?
É, porque eu acho que a série hoje, ela tem uma conexão muito forte com o público, mais do que o cinema, né? Porque a série você tem que sentar e embarcar. Você não vai ligar e ver o segundo episódio, que nem você. Você não vai ouvir o segundo episódio se o primeiro não foi legal. Então eu sinto que a
Se não te
série tem uma
pegou.
conexão muito mais forte do que você ir ao cinema e vai embora, né? E os seus filmes, eu sinto também que eles ficaram muito nos festivais, né? Tipo, fez
É,
muito
não, eu
sucesso nos festivais, mas para o público nem tanto.
é, não, exatamente isso. Eu sou um diretor multipremiado, de verdade. Tem muitos prêmios, já passei pelos maiores festivais
Sundance.
de cinema do mundo, Sundance,
Festival de
Veneza,
Brasília,
Cannes, Brasília,
Gramado.
Gramado, já ganhei prêmio pra cacete. Mas é um sucesso muito restrito à minha
A
bolha, à bolha
panelinha ali, né?
cinematográfica, à panelinha. Agora, sucesso de público, assim, de, sei lá, de adolescente a advogado, jurista, professor, dizendo: preciso passar na escola, preciso debater isso aqui na faculdade de direito, preciso mostrar isso para a associação do Ministério Público Federal. Meu Deus, que doideira! Foi incrível.
E foi louco também porque agora que a série já tinha estreado e depois teve repercussões, vocês tiveram que gravar um episódio novo, né? E como foi isso que de vocês se reunirem de novo e putz, que abordagem nós vamos fazer aqui, que nós, como foi essa parte?
Foi exatamente como você disse aí. Foi
O
uma
Rick.
loucura. Foi uma loucura. Como que aconteceu, cara? A gente, depois que o episódio 7 foi lançado, que é o episódio que as fitas são reveladas e tal, virou meio que um rastilho de pólvora, assim. Começou-se a falar muito sobre isso. O governo do estado do Paraná se manifestou. Aí o secretário de Justiça do Paraná atualmente disse que ia empreender todos os esforços possíveis para poder se retratar perante aquelas pessoas e nananã. E a coisa começou a ganhar umas dimensões muito doidas. Aí rolou uma puta discussão no Twitter com Roberto Requião, que disse que eu tinha falado com ele, falei que é mentiroso. E aí o Ivan fez um
Um
thread
tweet.
gigantesco lá, desmascarando o Requião, e começaram a pipocar coisas. E dentre as coisas doidas que começaram a acontecer, apareceu Oswaldo Marceneiro, que foi, na verdade, o grande motor desse episódio extra. Quando Oswaldo Marceneiro começou a nos procurar e a falar com a gente, eu prontamente falei para a galera do Globoplay: porra, esse cara tá sem falar há 28 anos. Esse cara merece ter voz. Ele precisa. Vamos fazer um episódio extra.
Você
E
que
aí
deu
o pessoal.
ideia.
Sim. E aí o Globoplay tava meio reticente. Mas aí, quando rolou essa discussão com o Requião, e apareceu o garoto que era um dos desaparecidos dos anos 90,
Tinha muita
aí
coisa.
falaram: Eu me lembro que eu estava em Búzios com a Michelle. Eu e a Michelle somos namorados, dirigimos juntos, mas também somos namorados. Estávamos lá em Búzios uma noite fazendo uma live para promover o livro da Beatriz Abage, da Celina Abage, quando a Maíra ligou e falou: galera, isso era dia 5. Ela falou: a Globoplay quer um episódio extra e quer que estreie dia 18. Eu: 18 de que ano? De que mês? De que ano? Como assim?
Daqui quanto tempo?
Não. É dia 18 agora. Mas hoje é dia 5. Como assim, Maíra? Eu estou em Búzios. Ela, pois é.
Pois pegue um avião.
Topa. Topa. E eu falei, olhei para a Michelle, ela, tá bom, beleza. Vamos lá. E aí, o roteiro desse episódio, juro para ti, a gente escreveu no carro entre Búzios e o Rio de Janeiro na manhã seguinte, assim. A gente tinha feito umas anotações e enquanto eu ia dirigindo o carro, a Michelle ia digitando e eu ia editando e a gente ia discutindo. E aí, quando chegamos no Rio, já tinha uma espécie de esqueleto de roteiro
Estrutura.
e foi uma loucura, assim. A gente levantou um episódio, filmou, montou, finalizou e exibiu em 2 semanas. E ficou incrível.
Sim, e é bom, né? Isso que é o melhor. E você tava dirigindo Caso Evandro, Jesus Kid e Deserto Particular. Você estava dirigindo os três ao mesmo tempo, é verdade isso?
Não, ao mesmo tempo, não, não dá, não,
É,
não, não
mas eu ouvi que
consigo.
estava rolando tudo ao mesmo tempo. Ouvi um
O que
boato.
rolou, não, o que rolou ao mesmo tempo foi assim, no primeiro semestre de 19, eu filmei o Jesus Kid, no segundo semestre de 19, eu filmei Deserto Particular e comecei a filmar Casa Evandro já no finalzinho do ano. Então, entre 2019 e começo de 2020, logo antes da pandemia, eu filmei esses três produtos. E aí veio a pandemia e tudo parou. E aí eu usei esse período da pandemia para montar, para acompanhar a montagem de Jesus Cristo, Deserto Particular e Casa Evandro. E aí aconteceu, por uma feliz coincidência, dos três materiais da série dos dois filmes ficarem prontas ao mesmo tempo. E que bom, estão fazendo sucesso ao mesmo tempo, está rolando ao mesmo tempo.
Aí você bombou tudo, todos os suas obras de uma vez, né? Aí é por
Pois
isso que
é,
você não tá
tomara que dê
cansado
certo.
de dar entrevista, porque quem mandou?
Não, mas não estou cansado, não. Vamos lá, gente. Estou
Então
falando do que eu faço, vamos nessa.
é. E agora vamos falar então de Deserto Particular, que tava falando aqui pra galera que é o filme que o Brasil, como que chama isso? O Brasil tá indicando para ser indicado?
É o representante brasileiro no Oscar 2022. Como é que funciona? Cada país escolhe um filme para representá-lo na corrida do Oscar e envia esse filme para a Academia Americana de Ciência Cinematográfica, sei lá como é que chama aquilo. E aí os membros da academia escolhem, dentre os vários filmes enviados do mundo inteiro, 15 filmes para uma shortlist. E aí depois é uma nova rodada de escolha e 5 filmes são escolhidos para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional. Então, nesse momento, Deserto Particular é tipo, sei lá, me classifiquei para disputar as Olimpíadas. Vou
Entendi.
agora vou correr a prova, vou viajar, vou correr a prova, mas sei lá, posso ganhar, posso perder, com certeza não sou favorito.
Então,
Mas tá
mas
tudo bem.
quando que sai esse resultado dos 15? Você sabe?
Sai dia 21 de dezembro a shortlist.
E você vai ficar sabendo disso também, fica sabendo.
Sim. É, eu estou indo para os Estados Unidos semana que vem, para Los Angeles e Nova York, e depois para São Francisco, justamente para promover uma série de sessões do filme, para gerar burburinho, para que os membros da academia possam ver o filme, para participar de debates, entrevistas, Q&A e tal. É, tem toda uma campanha que é preciso ser feita, né? Então agora estou preparando com a minha equipe essa campanha para poder viajar para lá e tentar fazer os votantes assistirem ao filme.
É, isso que é louco, né? Porque não é só fazer um filme bom, depois você tem que fazer a campanha para eles verem. Porque senão não
Não.
adianta.
Quando chega nesse momento, eu estou descobrindo que já não se trata mais do filme. Óbvio que se você tiver um filme bom, se você tiver um filme
Tem
que
mais
mobiliza,
chance.
que sensibiliza, você tem mais chance, né? Se for uma merda, não adianta ter dinheiro. Mas, se bem que tem uns filmes merda que chegam lá no Oscar, né? Tipo Minari. Eu não entendo aquele filme no
Polêmica.
Oscar. Nossa, pelo amor de Deus. Mas aí, sei lá, poder econômico dos majors aí que conseguem fazer isso. A gente ainda não tem uma major por trás, mas estamos negociando. Aí talvez a gente tenha bala na agulha, bala financeira na agulha. Eu tenho certeza que a gente tem um filme massa, assim, um filme
Major gringa,
tocante,
você
um filme.
fala? O que é major para vocês?
É uma grande empresa distribuidora ou um grande player internacional.
Para ajudar a bancar essa.
Para tornar o filme um originals e aí ajudar a gente na campanha.
Então, esse ano ainda tá liberado o filme de streaming?
Tá liberado. Eu acho que é um caminho sem volta.
É, né? Porque eles falaram no primeiro ano, tinha um parênteses assim, que é só este ano.
É, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que os streamings vieram para ficar e eles estão investindo cada vez mais pesado na produção desses filmes e nas campanhas do Oscar. E no fim das contas, o Oscar é sobre dinheiro, não é sobre cinema. E como os streamings têm muito dinheiro, o Oscar, obviamente, vai se render aos streamings.
É, porque tinha, para quem não lembra, tinha uma regra que o filme tinha que ser exibido num cinema de Los Angeles numa semana, assim, assado e tal. Então, provavelmente, Deserto Particular não vai precisar fazer isso. Vai fazer para tentar que vejam, mas não para
Isso.
Para ser
hoje,
elegido.
Hoje o filme precisa ser exibido em seu país, obrigatoriamente, antes do final do ano, antes do final de dezembro. E aí os filmes americanos, obviamente, precisam entrar em cartaz lá nos Estados Unidos também.
É que até os internacionais tinham essa regra antes, né? De exibir
lá. E aí era muito escroto, porque, meu,
como
quem
que
tem
faz?
Grana para poder bancar um filme uma semana
em Los Angeles?
Em Los Angeles.
Mal tem dinheiro para fazer os filmes aqui no Brasil, né? Eu tava falando com o Wagner do Marighella, e ele falando, né, que, pô, é um filme grande, mas foi feito com pouca grana pro tamanho do filme, né? Então, queria falar de Deserto Particular. Por que você acha que você foi a indicação do Brasil? O que aconteceu? O que você acha que é o tchan do seu filme?
Deserto Particular é um filme de amor que... Você viu o filme?
Vive.
Eu, a expressão no rosto das pessoas vendo o filme é essa que você está tendo agora, sempre.
Ah, qual que é a minha expressão? Descreve para quem está ouvindo.
As pessoas ficam sorrindo, as pessoas ficam com os olhos marejados, as pessoas
fofinho,
se sentem... O filme é um suspiro num tempo de sufocamento, sabe? O filme é um alívio. A gente passou quase 2 anos, Carol, trancados em casa. A gente passou quase 2 anos perdendo gente que a gente ama. A gente passou quase 2 anos sem beijar na boca, sem trepar, sem ir para festa, sem viajar. E Deserto Particular é um filme que os personagens viajam, beijam na boca, dançam, trepam, são felizes, se amam e cruzam o país para fazer isso, sabe? Então, acho que todos esses ingredientes tornam o Deserto Particular uma experiência muito catártica e prazerosa. Mas eu não sabia disso. Obviamente, eu não sabia disso. Eu intuía que estava fazendo um filme legal, mas não sabia disso. Só que quando o filme foi exibido... Olha quem está aí.
É, a cachorrinha que subiu. Fica aqui. Vamos ouvir.
Quando o filme foi exibido no Festival de Veneza, aí eu tive a dimensão real do que o filme provoca nas pessoas.
Em Veneza foi o prêmio do público, não foi? Que você
prêmio
ganhou?
Do público. Aham. Talvez você tenha vivido a experiência de ver em casa, no seu computador, porque a contingência pediu isso. Mas, cara, na sala de cinema, cheia de gente, é uma loucura. Imagina uma sala de 1.000 lugares que estava com metade da capacidade, com 500 pessoas, toda de pé, cantando Total Eclipse of the Heart a plenos pulmões. Assim, felizes da vida no final do filme. Eu olhei para trás e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui?
É muito louco
maluco.
Assistir então, um filme no cinema, é outra experiência.
Ah, é outra experiência. Eu costumo brincar o seguinte, cara, eu vejo muito filme no computador, no streaming, eu preciso fazer isso porque viajo para cacete, tá tudo certo. Mas é a comparação, só pra gente ter a dimensão, cara, pega a tua caixinha JBL agora e liga e bota a Baiana System para tocar e dança. Vai ser massa. Agora, vai num show do Baiana System ao vivo.
Uhum.
É cinema. Baiana System ao vivo é cinema. Caixinha JBL em casa é computador, é stream.
É, a gente falou de... Eu até estou citando demais, mas o Wagner falou a mesma coisa de Marighella, assim, que estava todo mundo naquela catarse assistindo junto, né? E eu tive uma experiência também que contei para ele, que eu assisti a um filme também que era muito... E é outra coisa, você bater palma, você cantar, você sente a vibe, né, da galera ali junto.
E a palavra é essa mesmo, é a vibe, você sente a vibração. Cara, você tem. Nós somos uma espécie gregária, a gente precisa estar junto. Porque a gente só sobreviveu enquanto espécie estando juntos. Nós somos muito frágeis, nós não temos garras, não temos presas, não somos ágeis. A gente já teria se acabado enquanto espécie se a gente não ficasse junto. E a gente se reuniu ao longo de nossa existência enquanto espécie ao redor da fogueira para ouvir histórias. O cinema é a nossa fogueira. Aí você bota lá um monte de gente junta, ouvindo a mesma história, sentindo as mesmas emoções. Isso é insubstituível. Insubstituível.
E antes de Veneza, você não tinha tido uma experiência de, sei lá, mais do que quantas pessoas tinham visto o filme juntas, assim? Ninguém?
3. Na sala de mixagem. Na sala de mixagem. Foi a primeira sessão pública do filme.
Caraca.
É, e eu tava,
e já ganhou
eu
um prêmio.
Tava nervosíssimo, do tipo, meu Deus, o que é que essas pessoas vão pensar do meu filme? Foi muito louco, muito louco, muito louco.
E Deserto Particular, vou contar um pouquinho que a gente ainda não falou da história, né? É engraçado, porque eu gosto de assistir aos filmes sem saber nada. Eu sou lá de Cuiabá. Então, quando eu era menina, eu ia ao cinema e eu escolhia pela foto, pelo título, e eu sentava e ia, tipo, à tarde, assim, sem saber o que que era. Eu acho que até os trailers hoje em dia, essa coisa de ficar vendo trailer no YouTube dá uma estragada, assim.
Dá mesmo.
Então, quando eu soube do seu filme, eu falei, não quero ver, não quero ler, não quero saber nada. E fui assistir sem saber. Só que ao mesmo tempo, e ele começa um filme em Curitiba, um moço que aos poucos a gente vai entendendo que ele era policial, e aí ele cometeu algum problema ali, ele fez alguma coisa errada, e ele tá com o braço quebrado também, né? Consequência parece disso, mas a gente não sabe o que ele fez, e ele tá ali tentando sobreviver, tentando uns empregos, e ele tem um crush que ele fica mandando nudes, mandando mensagem, que é a Sarah. Aí, ok, isso é um filme em Curitiba, e eu não sabia o que ia virar. E, de repente, esse cara, aí eu vou ter que falar, né? Porque é uma história de amor que é sobre isso, e esse cara viaja para encontrar a Sarah, ele tá em Curitiba, e ele vai pro Nordeste, agora é pra Bahia?
É, pra Bahia, pra Sobradinho.
E ele vai pra Bahia procurar a Sarah e tal, encontrar a Sarah. E aí virou outro filme. E aí caraca, eu não tava esperando nada daquilo, assim. E acaba virando uma história de amor, assim, eu não tava esperando nada disso. E como foi que você quis contar essa história? Da onde veio essa história na sua vida, assim?
Ah, Carol, eu já tava bem... eu fiz muitos filmes e algumas séries de temática social...
Suspense.
E política, umas coisas mais densas também, umas coisas mais pesadas. O meu longa-metragem anterior chama Nós por Nós, é um filme sobre a quebrada, sobre a periferia de Curitiba, sobre movimento hip-hop, violência policial. O anterior fala sobre suicídio na adolescência. E são filmes que eu me orgulho pra cacete, assim, mas, cara, terminava o filme na sala de cinema, as pessoas estavam assim, ó.
Mal.
E eu, porra, estraguei a noite da galera. Tipo, o cara chamou a mina pra vir no cinema, depois ia comer a pizza com ela, acabou, não vai ter pizza. Tava muito... De alguma maneira, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de dar para as pessoas outras emoções. Porque as emoções do choque, da dor, da raiva, do torpor, eu já tinha proporcionado, já tinha dado. Falei, puta, agora eu quero dar coisas boas, eu quero fazer um filme de amor. Eu tava muito afim de fazer um filme... E Deserto Particular não é um filme leve, não é uma comédia romântica, não é nada disso. Mas ele proporciona emoções boas. E eu queria muito filmar na Bahia. Eu sou baiano, mas moro em Curitiba, então eu faço o caminho inverso do personagem na história, né? E já tinha feito nos dois filmes anteriores essa coisa de homens apaixonados por mulheres, que tem a ver com relações virtuais e celular e consequência disso. Então, eu já estava meio que flertando com vários desses temas que Deserto Particular aborda também. Já estava falando de afeto masculino, de amor heteronormativo e tal. E aí, me apaixonei. Em 2018, me apaixonei. E aí, falei, pô, tô apaixonado. Tô a fim de falar de amor. Essa é a hora. Porque aí, falar de amor com paixão, estando apaixonado, vai dar boa.
É a própria Adele, quando tava mal e que fazia música triste, que separou.
Pois é. E é impossível a gente não se contaminar com as nossas emoções quando a gente está fazendo nossas obras. E que bom que aconteceu de, enquanto estava para fazer Deserto, estar apaixonado.
Tá. E como o filme tem essa coisa do Sul e do Nordeste, eu senti um pouco a estética, né? Que eu não sei se eu tô viajando, mas eu senti que você quis trabalhar estéticas e sensações diferentes de quando a gente está em Curitiba, de quando a gente está na Bahia, é quente, é gostoso, é suado, né? Então, como foi as ideias que você estava tentando trabalhar ali visualmente também?
Maravilhoso é como você mesmo se expressa, porque em Curitiba é tudo meio frio, é tudo meio... Na Bahia é quente,
é
gostoso,
muda até o tom.
É pele. Que maravilha, mas é exatamente assim. É exatamente assim que eu sinto, que eu me sinto um pouco, sabe? Eu gosto de Curitiba pra cacete, pra que moro lá até hoje. A cidade é massa e tal, mas não tem esse calor, não tem essa pele à mostra. E eu tenho pra mim, pelo menos, é uma das premissas do filme, que o lugar onde você nasce, cresce, vive, e o clima desse lugar determina muito de teu comportamento. Tipo, eu tô no sertão da Paraíba. Eu só vivo de chinela havaiana, sem camisa, o tempo inteiro aqui. Então, os corpos estão à mostra e, por consequência, estão mais livres. Aí eu me mexo mais, eu toco mais as pessoas, a pele das pessoas que tocam mais a minha pele. No sul, ali naquela... Curitiba é a capital mais úmida, mais fria, mais alta e a que mais chove do país. E aí, cara, você tá sempre com uma das mãos ocupadas segurando a porcaria de um guarda-chuva. Então, você não consegue dar um abraço. Você dá sempre um abraço com a mão.
Meio.
Quando você toca na pessoa, você não toca na pessoa, você toca em várias camadas de roupa da pessoa. Várias camadas. E até para você se mexer é mais difícil, por causa das camadas de roupa e tal. E eu queria muito que essas sensações, que são muito táteis, se fizessem presente na estética do filme. E aí Curitiba é filmada no inverno, no frio... com enquadramentos mais rígidos, com muita umidade, ao passo que na Bahia é uma explosão de cores, é uma coisa meio almodovariana.
Ah, eu amo.
Gostosa, colorida, sensual.
E tem uma música que você citou até já, que é uma música gringa, que você colocou em uma cena do filme muito especial e tal. E por que você escolheu essa música e como foi o processo de teus direitos, né? Para explicar um pouco para a galera.
Essa música tá na história desde o roteiro. Em algum momento, eu senti necessidade de que os personagens dançassem. E já que eles tinham que dançar, eu tinha que escolher uma música para que eles dançassem. E eu sei lá por que Cargas d'Água veio em minha mente, Total Eclipse of the Heart, que é uma música que, sei lá, marcou minha geração. Eu tenho 42 anos de idade, então, nos bailinhos da adolescência, tocava Total Eclipse of the Heart. Na minha época, existiam bailinhos. Flerte, olha pra moça, não tem coragem de chamar pra dançar, toma coragem, vai lá, toma um toco, enfim, já isso marcou toda a minha geração. E como essa cena é uma cena de enlace, uma cena de sedução, uma cena de enamoramento, provavelmente Total Eclipse of the Heart surgiu na minha cabeça por conta disso, porque, sei lá, em algum momento, em algum bailinho, eu quis dançar com alguém essa música e não consegui, e aí Daniel vai lá e consegue. Mas foi difícil conseguir, cara, porque é caro pra cacete. É uma música muito clássica e são direitos internacionais, cotação do dólar Paulo Guedes, então foi bravo.
E por que você não pensou uma música PTBR? Uma música baiana, uma música... Você pensou em mudar?
Pediram para que eu fizesse isso. Eu tentei fazer isso, tentei botar outras músicas. A cena que eles dançam, eu filmei com eles, inclusive, ouvindo a Total Eclipse of the Heart, porque para mim era certo que eu ia conseguir, que eu ia usar. Mas houve um momento na montagem que o produtor falou, bicho, não tem dinheiro.
Muito caro isso aí.
Não tem dinheiro, sabe? Tipo, vamos tentar outra coisa? E aí eu tentei a versão brasileira, Total Eclipse do Amor, de Wilson e Soraya. Tem uma versão brasileira
meio forró, assim?
Maravilhosa. Não, tem uma versão forró, que é, acho que, de Aviões do Forró, que é bem legal, mas tem uma versão que a melodia é exatamente a mesma e que o ritmo é o mesmo, que é uma versão de Wilson e Soraya, que é brega pra caralho. Eu adoro brega, eu sou muito brega. Mas não funcionava, cara. Eu botava num filme e aí dava aquela broxada, assim, tipo, puta que pariu, meu Deus... E aí eu paguei pela música. Eu paguei. Eu,
você,
no meu bolso.
Pessoa física.
Pessoa física, meu CPF lá.
Mas aí acho que quando em Veneza a galera tava cantando junto, você fala, ah, não, valeu.
Aí, valeu, cada aí o Pix centavo. Foi devolvido. Valeu, valeu. Devolveram o Pix ali.
E uma coisa que eu senti, eu não sei se você vai ficar ofendido, tá? Vou falar a verdade do meu coração.
Se mas ficar ofendido, o... você corta.
Não, não vai ficar. É, eu tô tentando lembrar o nome do personagem principal, que não, não anotei. É o Daniel?
Daniel.
Daniel. O Daniel é meio chato. Você acha o Daniel um personagem... É porque ele é um personagem... Ele não é legal. Ele não é uma pessoa que você vai olhar e falar, putz, adoro o Daniel, vamos ser amigos. Ele é um cara dúbio, né? Ele é um cara... Por que você quis colocar o seu personagem principal com essa... com essa questão, digamos assim. Ele não é o cara, pô, muito gente boa, Daniel, vamos tomar uma cerveja.
Ele não é um person people, não é.
E ele cometeu alguma coisa também, né, que a gente não sabe o que que é, mas ele cuida do pai dele, então ele tem um lado fofo. Ele é uma pessoa, né?
Como você e eu tenho certeza que você não é essa pessoa legal 100% do tempo. Eu aposto.
Quando desliga a câmera, não é não.
Que quando desliga a câmera, tô brincando. Mas o que acontece? O filme, para além de ser um filme de amor, é um filme sobre encontro e sobre tolerância. Como fazer um filme de tolerância, sobre tolerância, com personagens que são muito legais? Eu não preciso tolerar alguém que é muito legal. Porque alguém que é muito legal, eu quero estar perto. Agora, o difícil é fazer com que você, eu, o outro, pare e preste atenção, inclusive... naquela pessoa mais boring, mais quieta, mais reservada ou mais explosiva, porque talvez se nós fizermos esse movimento, a gente descubra que por trás daquela camada existe um ser humano que pode ser legal também ou um ser humano propenso a se transformar. É por isso que Daniel é esse personagem, porque ele começa assim, ele é um cara, começa o filme, ele está sempre assim, muito sisudo e tal, e termina o filme, ele está sorrindo. Ele tá leve, ele tá, sabe, ele vai se desnudando, inclusive
é uma jornada, né?
É uma jornada de transformação, então ele precisa começar boring para se tornar um cara legal.
Entendi, faz sentido. Mas eu tava assim, gente, mas esse cara, o que esse cara vai arrumar? O que esse cara fez? E no fim do filme não fala o que ele fez, né?
Não,
fica
a gente
meio
só...
assim.
A gente infere, mas eu acho que fica... Eu não vou dar esse spoiler.
Mas dá pra inferir, não fala. Então presta atenção, gente, pra vocês tentarem descobrir o que ele fez.
Pô, tá lá, gente, ó, vou dar uma dica. Aparece duas vezes na tela do celular dele, inclusive.
É, eu vi
notícia,
uma coisa
assim,
na tela. Tá.
É que você viu na telinha pequena, na tela do cinema aí.
É, vai ficar gigante.
Fica gigante.
E você agora voltou pro Nordeste, você falou que tá na Paraíba.
Aham. Uhum.
Eu achei que você ia estar no Ceará, porque você está fazendo uma série que não se passa no Ceará?
Série se passa... É confuso. Eu também fico confuso. A série se passa no Ceará. A história se passa no Ceará, mas nós estamos filmando parte dela na Paraíba, por características geográficas mesmo, a gente escolheu aqui.
Uhum. E a série se chama Cangaço Novo e vocês estão gravando para o Amazon Prime Video. Conta um pouquinho o que vai ser essa série.
Cara,
Conta uma fofoca aí.
É uma série. Essa série vai chegando. Assim, uma série de ação. Ação pesada, assim mesmo. De ações muito bem filmadas, feitas, coreografadas. Que fala de um grupo de. Puta, dá pra contar tanta história. Deixa eu escolher uma abordagem. Vai. É a história de um cara que descobre que tem uma herança no Ceará, de um pai morto, que ele sequer sabia que existia. E quando chega aqui no sertão para reivindicar sua herança, porque ele tá precisando de grana, ele descobre que tem duas irmãs. Uma delas faz parte de um grupo de assalto a banco. Uma delas é assaltante de banco. Desses grupos de novo cangaço que cercam cidades inteiras para roubar os bancos e tal. A outra é uma garota super religiosa que criou uma espécie de nova seita católica em torno da figura do próprio pai morto. E esse cara acaba não voltando mais para São Paulo e aos poucos vai se envolvendo com as irmãs e com esses roubos a banco. É porrada.
Da hora.
É bem massa. Estou super animado com o que estamos filmando até agora.
É, e como que está sendo filmar a cena de ação, assim?
A gente ainda não começou a filmar cenas de ação. Estou cagando de medo, porque nunca filmei cena de ação.
Isso que eu ia perguntar, você já fez alguma?
Ah, eu fiz Irmãos Freitas, é uma série de boxe, filmei muita luta, filmei luta pra cacete, então luta eu sei filmar e tal, mas aqui é perseguição de carro, capotamento, explosão. Mas a gente está trazendo uma galera gringa barra pesada para ajudar a gente.
Legal. E você também está em outra produção de True Crime já, que já estou sabendo do caso dos meninos de Altamira. Que eu fiquei sabendo que ia ter essa série quando eu estava pesquisando sua vida. Eu nem sabia que estava
Pois é.
confirmado isso, que vai ser no
Está confirmado.
Globoplay.
Isso, a gente está montando sala de roteiro agora para começar a escrever. A pesquisa já foi feita. O Ivan vai fazer um podcast também sobre o mesmo caso.
E ele vai estar envolvido também.
Na verdade, é o mesmo esquema, mesma parceria. Deu certo, ganhamos a primeira temporada, vamos tentar a segunda agora.
Legal.
Somos nós, Ivan, e vamos fazer uma adaptação do podcast que ele está fazendo para o Globoplay.
E que horas você faz? De que horas você dorme? Que horas você faz tudo isso?
Poxa,
Porque você falou que vai para os Estados Unidos, que está filmando aí, vai fazer essa sala de roteiro.
quando terminar aqui, eu vou para festa, vou reggae, vou pro reggae ainda, meu bem.
Hoje à
Tem
noite?
tempo.
Muito
Tô
bom.
brincando, tô brincando. Não, mas eu administro bem meu tempo. Eu faço esporte, pedalo, corro, malho, durmo, descanso, escrevo, dirijo. Eventualmente vou para festa. Enfim, se a gente administrar, dá. O dia tem 24 horas.
Dá tempo.
Dá tempo.
Ali, muito. É Ali ou Ali? Eu falei primeiro, eu acho que eu falei Ali, depois eu falei Ali.
As
Agora que eu.
pessoas usam, as pessoas falam ali, as pessoas falam ali. É
Você fala.
Ali de Alisson.
Alisson, tá.
Mas eu adoro o Ali também, porque aí tem gente que acha que eu sou
Mohamed.
árabe, pensa que tem alguma coisa por causa da barba. Fala, não, gente,
Baiano
não
mesmo.
tem árabe, é baiano, baiano. Baiano com sobrenome indígena, inclusive.
Então, gente, assistam Deserto Particular nos cinemas agora, quinta-feira, dia 25, e levem um lencinho, hein? Eu acho que é um filme que talvez precisem de um lencinho, né? É um filme bem emocionante, bem lindo.
Obrigado, foi ótima a conversa. Obrigado pelo espaço, pelo interesse. Muito
Obrigada a
massa.
você, Ali.